tocando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
O assunto de hoje é sobre acidente vascular cerebral, ou como popularmente chamamos, AVC. Recentemente, o Amarildo, destaque da seleção brasileira campeã de 1962, ao lado de Garrincha, Amarildo foi internado em um hospital na zona sul do Rio após sofrer um AVC. Já o ator Tony Ramos teve um hematoma subdural, que está sendo confundido com AVC. Você sabe o que é o AVC e como é tratado? Quem vai falar mais sobre isso é o Dr. Antônio Assad, cardiologista. Doutor Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Explique melhor para nós o que é o AVC e quais seriam os sintomas dessa doença, desse mal que a pessoa é acometida. Doutor, bom dia.
Bom dia. É um prazer estar aqui conversando com você sobre um assunto tão importante, e os ouvintes da rádio, sobre um assunto tão importante, né? O AVC, mais popularmente conhecido como derrame, né, cerebral, ele ocorre quando existe comprometimento da saúde das células cerebrais, seja isquemia, seja necrose, ou seja, a morte delas. E o AVC pode ser de dois tipos. Ele pode ser do tipo isquêmico ou do tipo hemorrágico. O tipo isquêmico, que é responsável por 85% dos AVCs, ocorre quando o sangue não consegue chegar a determinadas áreas do cérebro, seja porque existe uma placa de gordura, seja porque existe um coágulo. O hemorrágico é quando uma artéria se rompe e vaza sangue para dentro do tecido cerebral. Normalmente isso ocorre nos aneurismas. Aneurisma, que é uma estrutura, normalmente pode ser congênita ou pode ser adquirida, de acordo com os hábitos da pessoa, se a pessoa é hipertensa, se a pessoa é tabagista, enfim. São os dois tipos mais frequentes.
Eu tive, lá quando eu estava na outra rádio, doutor, quando eu estava lá trabalhando com o Gilson Ricardo, Gilson, ele teve um AVC fazendo lá o show da Paulinho. O Gilson estava muito chateado com algumas coisas, e aí teve um AVC e tal, e foi internado, graças a Deus ficou bom. Só que ele perdeu a visão periférica, então ele tinha acabado de comprar um carro, ele adorava dirigir, adorava viajar. Aí ele falou, poxa, estou muito triste, não posso mais dirigir, perdi a visão periférica. Quer dizer, o AVC, mesmo ele tratado e cuidado, deixa sequelas graves, né, doutor?
O AVC é de longe, a principal causa de sequelas no mundo contemporâneo. Ele mata, para você ter uma ideia, ele mata no Brasil, em torno de 100 mil brasileiros todo ano, e agora, como causador de sequelas, é disparado que causa mais. As sequelas podem ser de vários tipos, podem ser desde essa que você contou do Gilson, uma figura fantástica, no nosso Gilson, até sequelas motoras. Então a pessoa pode perder a visão, a pessoa pode perder outros sentidos, a pessoa pode ter diminuição ou perda da força muscular de qualquer membro ou do rosto, enfim, dependendo da área do cérebro que é afetada, responsável por aquela função específica, essa sequela pode permanecer por toda a vida. Às vezes ele consegue se recuperar, muitas vezes não.
Doutor, existe forma de se prevenir um AVC? Esses casos acontecem com mais frequência em alguma idade específica?
O AVC acontece mais frequentemente à medida que a pessoa envelhece. A partir de 55 anos de idade, já começa a ter uma curva aumentada na incidência de AVC. Agora, a prevenção, ela se faz com aquela mesma prevenção das doenças cardíacas, das coronariopatias, do infarto, angina, etc. O que é? É controlando os chamados fatores de risco. Existem fatores que a gente não pode controlar. A idade, por exemplo, é um fator que não se pode controlar. Agora, você pode controlar o cigarro, você pode controlar o diabetes, você pode controlar o peso, você pode diminuir o sal e você pode controlar a hipertensão, que é o principal fator de risco para a doença cerebrovascular.
Nós estamos agora com o caso com o Tony Ramos, que ele está internado com hematoma subdural. Qual é a diferença do hematoma subdural para um AVC, doutor?
O AVC, ele é o comprometimento das células cerebrais. Então, existe uma lesão dentro do cérebro. O hematoma subdural é quando se coleciona sangue entre o cérebro e o crânio. Essa coleção de sangue, ela pode se dar de forma aguda, por exemplo, um acidente de carro, uma queda maior que a pessoa bata com a cabeça, ou pode se dar de uma forma crônica, ou seja, um vaso que fica, há uma pancada, pancadas repetidas, o vaso começa a perder um pouquinho de sangue, e aquele sangue vai se coletando naquele local, naquele espaço. Não é dentro do cérebro, é entre o cérebro e o osso, e aí a calota craniana. E aí o que que acontece? Quando chega, ele pode ser assintomático, quando ele é pequeno, mas normalmente ele dá sintomas. Que tipo de sintoma? Ele começa a comprimir o cérebro. E dependendo da área do cérebro que é comprimida, é que os sintomas vão surgir. Seja a mesma coisa, seja a perda da força, seja uma confusão mental. Eu tive uma paciente... É um caso interessante nisso, que ela era uma senhora extremamente cuidadosa com a aparência, e ela devia ter seus 70 anos de idade, extremamente cuidadosa com a aparência, e começou a mudar o comportamento, começou a ficar desleixada, não querer tomar banho, e o marido estranhou muito aquilo, e levou, eu então... pediu uma tomografia, a tomografia mostrou que havia um hematoma subdural, comprimindo o cérebro e fazendo com que ela mudasse o comportamento. Aí, fazendo a história, eu descobri que ela tinha sido atropelada por uma bicicleta na rua. A pessoa derrubou ela bateu com a cabeça, aquele trauma não foi uma coisa grande o suficiente naquele momento, mas que ficou gerando sangramentos, que acabaram coletando sangue e dando esses sintomas nela.
Então, esse hematoma subdural é ocasionado por um choque. Então, no caso, por exemplo, do Tony Ramos, ele pode ter caído e batido com a cabeça em algum lugar?
Pô, isso aí é o mais comum, são os traumas. Agora, pode ser também a ruptura de vasos, porque nesse espaço existe tecido vivo, na parte, porque o cérebro é revestido pelas meninges. E essas meninges têm três camadas. Entre essas camadas existe circulação. Então, se houver sangramento, por exemplo, aneurisma desses pequenos vasos, com perda de sangue, também pode se coletar. Quer dizer, o fundamental é saber que o hematoma subdural, ele não é um AVC. Ele pode ter sintomas como se fosse o AVC, mas ele é uma coleção de sangue fora do cérebro, que comprime. E essa coleção pode ser formada tanto por perda de sangue em função de aneurisma desses vasos que eu falei, até por trauma, que é o mais frequente.
Eu estou conversando com o Dr. Antônio Assad, ele é cardiologista, o assunto de hoje é AVC, os males do AVC. Uma vez, doutor, eu fiz um implante dentário, e eu sofri de parestesia, só que eu não sabia que era isso. Então, eu comecei, a minha boca do lado começou a ficar dormente, o lábio ficou dormente, o queixo também. E eu fiquei apavorado com aquilo, achando que eu estava tendo algum treco. E aí, para minha sorte, né, o doutor Silvio Provezano estava bem próximo, eu chamei ele, o doutor Silvio fez alguns exames assim, presenciais comigo, apertou minha mão algumas coisas, para ver se eu estava sofrendo algum tipo de mal, como um AVC, por exemplo. Então, assim, a pessoa que está ali normalmente no seu trabalho fazendo alguma coisa, quais os sintomas que ela pode apresentar e o que que a pessoa deve fazer de imediato quando sente que alguma coisa não está indo bem?
Olha, os sintomas, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que você teve muita sorte de ter o Silvio Provenzano perto de você, né?
Verdade.
O Silvio é uma figura fantástica, extremamente competente, um amigo muito querido. Em segundo lugar, quando se tem o AVC, ou o que você teve, na verdade, possivelmente foi chamado paralisia facial periférica, que é quando o nervo da face fica comprometido e aí você tem aquele repuxamento, como se a boca fica torta, fica com essa sensação de dormência e tal, mas não é por comprometimento do cérebro, e sim do nervo da face, periférico, por isso que chama-se paralisia facial periférica. Né? Agora, no caso do AVC, o AVC ele se caracteriza por essas alterações. Se a pessoa, por exemplo, ela começa a se queixar de dor súbita, cefaleia intensa, dor de cabeça intensa, súbita. Se a pessoa começa a apresentar uma tonteira inexplicável, de quem nunca apresentou. Se a pessoa começa a ter a fala arrastada. Se você pede para ela sorrir, se você suspeita de alguma coisa e pede para ela sorrir, ela não consegue mexer o lado que está paralisado. O sorriso fica torto. Da mesma maneira, ela também, se você pedir ela para levantar os braços, ela não consegue levantar os braços. Então, todos esses são sinais de comprometimento cerebral.
Tá certo.
E sempre, 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 sempre deve procurar uma emergência.
Tá certo, doutor.
Por quê? Porque quando você tem um AVC isquêmico, você tem a possibilidade, se você chegar num hospital que tenha o serviço de hemodinâmica, de fazer o que a gente chama de trombólise e, com isso, dissolver o coágulo, desde que você chegue até 4 horas e meia do início. E, com isso, você pode reverter completamente a lesão cerebral.
Tá certo. Doutor, eu queria que o senhor deixasse seu contato para que as pessoas possam saber mais sobre o assunto, já que estamos aí com o tempo estourado. Por gentileza, um contato para que as pessoas que estão nos ouvindo possam também entrar em contato para saber mais sobre isso.
Perfeito. O meu contato é no Instagram. É @AssadAntônio.
Tá certo, muito obrigado. Conversei com o doutor Antônio Assad, cardiologista. O assunto de hoje foi AVC, enfim, os males, né, que podem ocasionar na pessoa. Obrigado, doutor, pela sua entrevista.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.